Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Nosso destaque agora é o mercado do boi. Aqui comigo, Rogério Coan, lá da Coan Consultoria, direto de Jaboticabal, interior de São Paulo. Rogério, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender um pouquinho mais desse mercado, das negociações aí do boi gordo. A gente tem visto uma certa pressão sobre as cotações. Como é que você está vendo essa questão? O que que justifica esse momento de pressão sobre a arroba que vem sendo registrada, em várias praças comercializadoras do país? Rogério, seja bem-vindo.
É uma grande oportunidade estar aqui discutindo com você um pouco do mercado do boi gordo. O mercado é bastante pressionado pela indústria frigorífica, né? É difícil dizer em que momento que a indústria frigorífica não pressiona de um lado e o pecuarista do outro lado do cabo de guerra aí tenta justificar suas margens, né? Então, o momento é de bastante oferta, de animais terminados, tanto bovinos machos como também animais de descarte, né? Muitas novilhas, muitas vacas aí que foram descartadas do processo reprodutivo, ofertando o mercado. A gente entende também que há uma dificuldade da indústria frigorífica em colocar carne bovina nas gôndolas dos supermercados em função de uma retração do consumo, historicamente aí 15 anos. A gente não via um consumo tão baixo de carne vermelha, né, por ordem de 30 quilos per capita ano. E quando a gente analisa outras fontes de proteína animal, como a carne suína, carne de aves, a gente observa um consumo basicamente flat, né, consumo basicamente estável, né, denotando que, diante de um cenário econômico bastante, eu diria, dificultoso, né, diante da taxa de desemprego, da baixa renda, per capita, esse consumo realmente retraiu, o que envolve uma redução significativa do consumo da carne vermelha. E por outro lado, a gente entende que a indústria frigorífica, né, tem mantido margens aí mais elevadas, e tende a manter essas margens mais elevadas, principalmente no primeiro semestre, não repassando, deixando margem para o varejo trabalhar preços da carne, né, nas gôndolas em patamares mais competitivos, o que leva, no primeiro momento, a uma retração de consumo, e é natural que outras fontes de proteína, como a carne suína e aves, que têm uma margem melhor diante da redução do custo dos grãos, tenham uma melhor colocação nas gôndolas e, consequentemente, um consumo mais estável.
Quer dizer, a carne bovina ainda não está competitiva a ponto de tomar mercado ou de ganhar a preferência de consumo lá na ponta final, então, Rogério?
Infelizmente, essa relação de troca, ela não tem sido favorável, né? Em virtude de um cenário de baixo consumo, não só explicado pela renda, mas também por essa margem frigorífica que ainda se mantém em patamares mais elevados, dificultando realmente uma relação de troca com essas outras fontes de proteína animal. E se a gente analisar o custo, por exemplo, da carne de frango, né, da indústria de frango, a gente observa que agora, nos últimos semestres de 2016 e começo de 2017, os últimos meses de 2016 e início de 2017, o custo da ração do frango diminuiu, melhorando muito a margem da indústria do frango, né, permitindo colocar a carne de frango a preços bem mais competitivos nos supermercados, nas gôndolas, né? Não é diferente se você analisar também a carne de suíno, que também melhorou bastante agora, no começo de 2017, essa relação de troca entre o custo da ração e o preço do suíno vivo, né?
Muito bem. Agora, o que que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Como é que estão os. Vamos por etapas. Como é que estão os preços nesse momento em São Paulo?
Se a gente analisar a remuneração do boi gordo, nós temos realizado negócios aí da ordem de R$ 148 à vista, R$ 151 a prazo. Há sempre um desvio padrão dessa remuneração da arroba em função de volume, de animais, tanto um pouquinho acima, do preço de referência, como também abaixo do preço de referência. Quando a gente pensa na vaca gorda, o preço já está em 141 à vista, 143 a prazo. né, com esses mesmos comportamentos aí quanto a oferta em volume e em quantidade. A tendência, pelo que a gente visualiza, principalmente para o primeiro semestre, é de um momento bastante oportuno para o pecuarista que está fazendo reposição. Então, ela é praticamente ditada pelo bezerro e, consequentemente, isso tem um reflexo na arroba do boi gordo. Então, a reposição está muito favorável, não só do bezerro, como do garrote, do boi magro. A gente visualiza também uma safra bastante expressiva de grãos esse ano, né? E a gente visualiza também que o preço dos fertilizantes está bastante competitivo, mesmo sabendo que esse insumo é indexado em dólar. Então, quando a gente analisa custo de reprodução, de produção, pensando na reposição, pensando em fertilizantes, corretivos e também custo de nutrição animal, a gente observa que há uma perspectiva de diminuição de custo. Por outro lado, diante desses problemas de escoamento da carne dos frigoríficos, em virtude da crise econômica, menor consumo, exportações que tendem a melhorar, mas ainda não representam grandes perspectivas, quando a gente analisa a remuneração da arroba, a gente observa que a margem da pecuária em 2017 tende a ficar nos patamares do que nós tivemos em 2016. Com uma remuneração da arroba um pouco menor, né, comparativamente a 2016, mas, por outro lado, com um custo de produção mais baixo. Essa é a visão que nós estamos traçando para a pecuária em 2017, Alexandre.
E isso já começa a acontecer já então, Rogério?
Já começa a acontecer, Alexandre, principalmente quando a gente visualiza agora os primeiros 3, 4 meses de 2017, onde nós visualizamos um período de safra, onde teoricamente nós temos a maior oferta de animais terminados, principalmente em decorrência do regime de chuva, né? São animais terminados em sua maioria a pasto, né? Então o escoamento agora desses animais terminados para as cadeias frigoríficas tendem a aumentar, impactando negativamente, né, uma tendência de impacto negativo quanto à remuneração da arroba, né? Então essa pressão frigorífica ela tende a aumentar até o momento que a arroba atingir seu teto de baixa. Cabe dizer se vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a gente não sabe dizer, porque é só no momento que a gente atinge o teto de baixa para dizer que realmente nós chegamos no pico da safra, né? Mas a tendência é de realmente uma pressão baixista nesse primeiro semestre.
Quando a gente olha na BMF, por exemplo, a gente vê o maio lá trabalhando já no 140. Estamos bem longe dos atuais 148, né, Rogério?
Exatamente, isso denota realmente essa pressão baixista, né? Já com essa tendência de visualizar a safra nos próximos meses aí. Como eu te disse, cabe dizer se ela vai ter coerência total com o que está sendo projetado pela BMF ou não. Uhum. Né? Mas a expectativa é realmente de baixo e atingindo o patamar de remuneração da arroba aí que a gente não esperava ver em 2017.
Mas o lado bom da história, se é que dá para tirar um lado bom dessa história, é que a renda do produtor deve ser mantida de alguma forma, seja através da diminuição no custo dos insumos, ou seja, através da aquisição de animais também, na troca aí por animais de reposição. Isso dá um alívio aí para o produtor, certo, Rogério?
Sim, com certeza. Nós temos um fator de relevância. Se a gente analisar custo de produção, principalmente da recria engorda, a gente observa que a reposição ela compreende um componente de custo muito elevado. Na sequência, viria nutrição animal. E depois, na sequência, vem corretivos fertilizantes. Então, esses três componentes de custos representam a grande proporção da produção de uma arroba a pasto ou com aplicação de tecnologia com confinamento. Como você tem uma competitividade maior desses itens, né, da reposição, nutrição, corretivos, fertilizantes, de se esperar um custo de produção mais baixo, desde que o pecuarista realmente saiba aplicar a tecnologia, desde que ele controle o custo de produção, o que vai permitir uma margem muito semelhante do que foi 2016. Então, assim, é um momento de fazer aquele ajuste nas contas, na aplicação das tecnologias, na orçamentação, para que o pecuarista consiga realmente manter essa margem do que foi 2016, que a gente sabe que foi um ano bastante tribuloso. A gente até visualizava no início de 2016 um ano de muita tormenta, né? Então a gente visualiza que o primeiro semestre de 2017 vai ser um pouco complicado, mas com as boas perspectivas para o segundo semestre, principalmente quando a gente analisa as perspectivas de exportação de carne bovina para outros países, como México, Canadá, Japão e Coreia do Sul, e também não deixando de lado o pequeno volume que tende a ser exportado aí para os Estados Unidos. Então, eu acho que o primeiro semestre vai ser realmente um pouco mais tribulado. Já no segundo semestre, com uma retomada melhor da economia, com uma retomada do consumo de todas as proteínas, diga-se passagem também da carne vermelha, eu acho que a gente começa a visualizar um cenário um pouco diferente para esse segundo semestre, Alexandre.
Muito bem. Agora, o Rogério, vamos ver pela ótica aí dos frigoríficos. Já tem frigorífico preocupado com a ampliação dos estoques de carne, né? O que que isso pode trazer de consequências aí para o preço? Uma aceleração, de repente, da queda nas cotações?
Olha, como a lei básica de mercado vale aquele ditado da lei da oferta e da procura, Alexander, é de se esperar que uma maior capacidade de estocagem impacta negativamente o mercado, né? Isso é uma justificativa bastante forte, não só dos frigoríficos, para derrubar ainda mais preço, né? Então vai realmente lançar mão agora de um cabo de guerra entre a indústria, o varejo, o pecuarista, no sentido de recuperar margens, né? O que eu visualizo é que realmente o elo mais fraco dessa cadeia é o pecuarista, né? Que sempre sofre as penas de ter que produzir a duras oportunidades de mercado e tentar manter a margem que teve em 2016 para ainda se manter, vamos dizer, na atividade pecuária, né? Isso preocupa bastante. Mas eu acredito que o segundo semestre possa reverter um pouco desse cenário. Cabe dizer, vamos dizer, os acontecimentos que nós vamos ter em 2017, quanto à estabilidade da economia, retomada de consumo, taxa de desemprego, para visualizar realmente, vamos dizer, um cenário melhor ou pior aí, para a pecuária de corte como um todo, né?
Agora, o fato desses estoques de carne estarem aumentando aí nos frigoríficos já faz gerar algumas especulações em relação ao funcionamento de frigoríficos, inclusive informações aí de possíveis férias coletivas em pleno fevereiro. É isso mesmo, Rogério?
Nós fomos noticiados essa semana por um cliente que estava com programação de abate para fevereiro. A gente não sabe dizer até que ponto que é uma estratégia do frigorífico em particular, querendo adiantar o abate ainda para janeiro, uma vez que ele citou a possibilidade de ter férias coletivas em fevereiro, voltando a operar somente em março, em decorrência do estoque do frigorífico ser muito alto. Então a gente nunca sabe se é mais uma jogada do comprador do frigorífico ou se realmente é um fato a ser considerado de férias coletivas, né? Isso, de um lado, preocupa quando a gente pensa na cadeia, né, produtiva, de realmente o mercado está muito ofertado, tem muito estoque de carne. Por outro lado, a gente pensa também que o frigorífico pode estar fazendo uma jogadinha aí no sentido de escala estar curta e já querer colocar esses animais para o abate, né? A gente nunca sabe realmente a que ponto chega as artimanhas do frigorífico para tentar angariar melhores margens, né? É difícil de compreender um pouco essa equação aí, vamos dizer assim.
Mas essa possibilidade aí de férias coletivas é aqui no estado de São Paulo. Não preciso dizer o nome do frigorífico, mas é aqui no estado de São Paulo.
Sim, aqui no estado de São Paulo, é uma grande planta frigorífica aí com perspectiva, né, de férias coletivas agora no mês de fevereiro, né?
Rapaz,
Logo a gente
é
vai ter
meio fora
a
de
real
época, né?
informação do mercado aí.
Meio fora de época, né? E se confirmar essa história mesmo, é bem inusitado a situação, né?
Muito inusitado, haja visto que nós comentamos anteriormente, de ser um momento de oferta, né, de safra, né? Então é um momento que o frigorífico, historicamente, tende a ter melhores margens, né? E analisando todo o cenário econômico de baixo consumo, baixa renda, tudo mais, é um momento que ele poderia realmente trabalhar mais eficiente a indústria, né? Ter melhores margens. Cabe dizer agora o tempo confirmar essa informação ou não. Por enquanto é o que a gente tem de perspectiva aí desse frigorífico.
É, mas se for verdade mesmo, logo logo a gente vai ver refletido aí, nos preços de alguma forma ou na movimentação do mercado, enfim, a gente vai conseguir detectar isso, né?
Com certeza, Alexander, com certeza o tempo vai dizer e esse tempo relativamente é curto, né? Na próxima semana a gente vai ter essa notícia efetiva ou não.
Muito bem. Vamos ficar de olho nessa informação, então. Rogério Coan, por enquanto. Obrigado pela sua participação. Espero contar com você em outras participações aqui para a gente ir atualizando esse mercado e principalmente entendendo para que caminho esses preços vão caminhar a partir de agora. Você lembrou aí da situação de oferta aumentando nesse momento, diante de uma demanda que não deslancha, uma preocupação, inclusive, a gente não sabe ainda se é fato ou boato. Dos próprios frigoríficos de pisarem no freio também em pleno fevereiro, admitindo aí uma parada como férias coletivas. Enfim, tem muita coisa para acontecer no mercado ainda e a gente conta com você para trazer essas informações para a gente aqui, tá certo?
Com certeza, Alexandre. Pode contar conosco. E, como eu disse, o tempo é o senhor da razão e vai, com certeza, elucidar muitas dúvidas do que a gente está traçando aí para 2017 na pecuária de corte.
É isso aí. Rogério, obrigado. Um abraço para você e até a próxima.
Grande abraço, Alexandre. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.
Muito bom. Rogério Coan, direto de Jaboticabal, direto da Coan Consultoria, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver mercado futuro lá na BMF, pressão em todos os vencimentos. Janeiro, que já está terminando esse contrato, R$ 146, mas caindo hoje 0,21%. Fevereiro, R$ 144 por arroba, queda de 0,35% nesse momento. Março, R$ 143, recuando 0,69%. E o maio, já na casa dos R$ 140, R$ 140,45, uma queda de 0,29%. Vamos aos preços no mercado físico. Barretos, interior de São Paulo, R$ 147, isso levantamento da Scott Consultoria. Araçatuba, também no interior de São Paulo, R$ 147. Triângulo Mineiro mantendo aí R$ 139 estável. Belo Horizonte, em Minas, R$ 140. Também lá em Minas Gerais, só que na região norte, R$ 138 em queda. Região sul de Goiás, R$ 132 em queda. Goiânia, capital, R$ 135. Preço estável, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 135. Lá houve uma correçãozinha aí nas cotações. Em Três Lagoas, preço estável, R$ 134. Alagoas, R$ 155, estável. No sul do Tocantins, R$ 127, caindo. No Espírito Santo, R$ 146, preço estável. Esses são os preços do mercado do boi, mercado físico, medido e acompanhado aí, pela Scott Consultoria. O indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, encerrou o dia de ontem a R$ 145,94, uma queda de 0,10% em relação ao dia anterior. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações do mercado do boi para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Amanhã não, na segunda-feira. Continue com a gente.